tudo bem? Eu, Suzy Bonfim.
E eu, Thelma Elorza.
Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pode, o podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados em diversas áreas, com o assunto do seu interesse. Nossa convidada de hoje é a neurologista Tatiane Arroio. Ela é professora do curso de medicina em Maringá, uma das coordenadoras da residência de neurologia do Hospital Santa Casa de Londrina e plantonista da unidade de terapia intensiva.
Bem-vinda, Tati.
Bem-vinda, Tatiane. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, espaço de falar sobre esse assunto que eu acho que é de extrema importância a gente difundir cada vez mais.
É, o assunto de hoje é bem sério, gente. O assunto é sobre AVC, acidente vascular cerebral. E a gente vai começar pedindo para a Tati explicar o que, que é exatamente um AVC e como reconhecê-lo. Algum indicativo, Tati, que a pessoa vai ter um AVC, alguma coisa assim, indica esse problema?
Ótimo. Então, assim, Thelma, a gente pode dividir, né, o AVC, o acidente vascular cerebral, em dois grandes grupos, o isquêmico e o hemorrágico. Falando basicamente, o isquêmico é quando a gente tem a obstrução de um dos vasos do cérebro e para de chegar sangue nesse determinado local do cérebro, né? Então, daí tem o sofrimento pela falta de sangue. O hemorrágico é basicamente o contrário. É quando a gente tem o rompimento de um dos vasos no nosso cérebro e aí tem o sofrimento pelo derramamento sanguíneo e também pela essa falta de suprimento sanguíneo adequado ao nosso cérebro.
O aneurisma seria um AVC hemorrágico?
Quando ele rompe, né? Entendi. O aneurisma é um, como se fosse um abaulamento na parede do vaso, da artéria. Uhum. E aí, se chegar a romper, né? Porque esse abaulamento ele fica mais frágil. Então, se chegar a romper, aí vai desencadear um AVC hemorrágico.
E existe um mais perigoso que o outro ou ambos são extremamente perigosos?
Olha, essa é uma pergunta que a gente pode olhar por dois lados, assim, tá? Qual que é o mais perigoso em questão de mortalidade, né? Que pode causar mais mortes? É o hemorrágico, tá? Uhum. Porém, a gente tem uma prevalência entre 80% a 85% do isquêmico. Então, é muito mais comum a gente apresentar o AVC isquêmico. Então, se a gente for olhar em questão de saúde pública, de sequelas, né? O AVC isquêmico tende a ser mais grave pela prevalência dele mesmo. Mas, em questão de mortalidade, é o AVC hemorrágico.
AVC hemorrágico. Eu havia perguntado assim, se há algum indicativo, algum sintoma que a pessoa está prestes a ter um AVC ou
não, não, o AVC existe. Ele é bem caracterizado por ser um sintoma agudo. Abrupto, né? Você tinha até como perguntar.
De repente,
de uma hora para outra, o paciente, a pessoa começa a apresentar esses sinais e sintomas.
Mesmo sem ter nenhum indício familiar ou alguma coisa desse tipo?
Mesmo assim. A gente tem o fator genético, né? O fator familiar, quando você tem um parente de primeiro grau, então, um pai, uma mãe, um irmão, que teve o AVC em uma idade mais jovem, a gente usa ali a régua de 65 anos, mais ou menos, você tem uma predisposição maior de ter um AVC. Mas não é nada mandatório, tá? O paciente, mesmo sem história familiar positiva, pode ter, e o paciente que tem uma história familiar positiva pode não ter. Então, não tem como prever mesmo.
E quais, assim, seriam os sintomas que a pessoa está tendo um AVC?
Ótimo. Eu acho muito importante a gente trazer isso aqui no podcast para chegar a informação para o máximo de pessoas possíveis, porque o AVC ele atinge anualmente aqui no Brasil de 150 a 170 mil pessoas. Então, a gente tem uma prevalência de que a cada 4 pessoas, uma vai ter o AVC.
Pegar... E há uma idade específica?
Não tem uma idade específica. Pode acontecer desde criança até idoso. Claro que em idoso a prevalência é maior, né? Uhum. Mas se pegar aqui nós três, mais o editor, um de nós vamos ter AVC.
Ai,
né?
Deus. Robson.
Então, assim, é muito importante a população em geral, a gente não deixar esse conhecimento só para trabalhadores da área da saúde, né? E disseminar, porque o tempo é cérebro, a gente costuma dizer. Então, quanto mais rápido o seu atendimento, quanto mais rápido o doente chegar no hospital, melhor o prognóstico dele, né? Menos sequela, menos risco de mortalidade. Então, como é que a gente vai reconhecer? Um sorriso torto, tá? A pessoa sorri, a boca vira para o lado direito ou para o lado esquerdo. Dificuldade da fala, né? É importante a gente lembrar que não é só a expressão, né? Não é só o falar embolado. O paciente também pode ter dificuldade na compreensão. Então, aquele paciente fica meio confuso, não entende o que você está falando. Perda de força em braços, pernas. Perda de sensibilidade também. Alguns tipos de AVC pode dar até desequilíbrio. O paciente não conseguir ficar parar em pé mesmo, né? E a gente tem um truquezinho, assim, que eu acho que fica mais fácil de lembrar, é da gente usar a palavra SAMU, né? Então, o S, a gente pensa em sorriso, o sorriso torto. O M, a gente vai pensar mais em musicalidade. Então, o paciente não consegue cantar uma música, não consegue mesmo se expressar ou entender bem. O A que eu passei, né? Passei o A, é de abraço ou andar. Você pede para o paciente dar um abraço, ele não consegue, porque realmente ele perde a força
de
uns braços.
Perde a mobilidade motora ali.
Isso. E o U, por último, de urgência. Né, para a gente viu isso, presenciou alguém na sua frente, alguém do trabalho, algum familiar, ou até mesmo via pública, perdeu a força, começou a falar enrolado, na hora é mandatório ligar para o SAMU, que de lá eles vão encaminhar para o serviço adequado para o atendimento inicial.
Agora, esse tipo de sintomas, de características, ele perdura por algum tempo, de 1 ou 2 dias, eu vou perceber isso na pessoa? Ou ele é muito rápido e você tem que estar muito atento a isso?
Ele é abrupto.
Aparece de repente.
Aparece de repente e fica.
Fica?
Fica. A gente tem daí um outro problema vascular cerebral também, que é o acidente isquêmico transitório, que é o AIT. Né? São os mesmos sintomas do AVC que a gente acabou de conversar, perda de força, sensibilidade, fala, etc. Só que ele tem um tempo de duração, tá? Então, ele acontece, pode durar 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, e depois reverte, e o paciente não fica com nenhuma sequela.
Sozinho, reverte sozinho.
Reverte sozinho. Esse tende a melhorar, mas é o único tipo. E ele também tem que ser, paciente que apresenta isso, também tem que ser encaminhado para um serviço especializado para investigar o porquê que isso aconteceu e ver se tem algum fator que pode ser revertido.
E quais seriam, assim, você disse que pode ser genético e tal, mas quais seriam os fatores de risco para uma pessoa ter um AVC?
Perfeito, Thelma. O que a gente tem, né, na medicina em geral são os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis, aí vem essa questão do genética, né, herança, ou até no AVC hemorrágico, alguma má formação congênita que o paciente nasceu com isso. Então, a gente tem que focar mesmo nos modificáveis. E esse é hábitos de vida. Tá, Thelma? A gente tem que pensar no AVC, a gente consegue prevenir um AVC da mesma maneira que a gente previne um infarto. Então, é controle de diabetes, controle de pressão arterial, uma atividade física regular, não fumar, beber socialmente, é isso que a gente já sabe, né?
Qualidade de vida, alimentação. O estresse, ele influencia?
Olha, não tem nenhum estudo assim comprovando a ligação
direta. Né?
Perfeito. Agora sim, a gente sabe que quem vive mais estressado vive com o corpo mais inflamado, né? Assim, mas uma ligação direta, como colesterol, diabetes, tabagismo, a gente não tem nada ainda.
Nossa, tem tudo esses fatores de risco. Bom, não comenta, Suzy Mar,
De jeito nenhum.
Ô, Tatiane, eu vi um dado recente divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que mostra que os números de AVC aumentaram 20% esse ano em relação ao mesmo período do ano passado. A gente não conseguiu achar os números aqui do Paraná, que eles são muito escondidos. Mas essa informação me deixou preocupada. Estão aumentando os casos de AVC de modo geral ou foi uma coisa assim mais pontual lá em São Paulo?
Olha, se a gente pegar dados do Brasil e, se eu não me engano, do Paraná também, a gente tem um aumento, sim, de dados de AVC de 2019 até 2022, tá? O que acontece é que a gente teve um fator confundidor muito grande, né? Que foi a pandemia pelo Covid-19. Uhum. Então, o que aconteceu durante a pandemia? Diminuiu a notificação para gerar esses dados do AVC, porque eles normalmente são gerados, não sei esses que você viu, mas eles normalmente são gerados por CID de óbitos, né?
Uhum.
Então, acabava colocando COVID, causa de morte COVID, causa de morte COVID, e pode ter escondido um pouco...
Maquiado, né?
Perfeito. Uhum. E também teve uma situação bem peculiar, que durante a pandemia diminuiu a procura pelo AVC nos serviços públicos de saúde de 50% a 70%. Então, o que, que acontecia? Isso eu presenciei também aqui em Londrina. O paciente chegava para ser atendido pela equipe de neurologia com 3 dias de início de sintomas, 4 dias, porque eles tinham mais medo de estar no hospital e contrair o Covid-19. E por isso não...
Do que buscar tratamento para o provável AVC que tivesse.
Inclusive, a Associação Médica Brasileira fez uma campanha para tentar conscientizar a população, e não só a médica. A American Stroke, que é uma associação internacional, também teve uma campanha nesse sentido no período da pandemia. Mas também, a gente, tirando esse fator confundidor, né, a gente tem a questão que a nossa população está envelhecendo mais.
Sim.
Uhum. E, né, e assim mesmo, a gente pensa assim, mesmo com o avanço da medicina, porque ainda tem um número grande de óbitos para AVC, porque ainda tem um grande número de AVC, é o envelhecimento da população.
Agora, não há comprovadamente nenhuma relação direta com a possibilidade de quem teve COVID estar tendo AVC.
Não, assim, a gente ainda não tem esse dado embasado cientificamente, tá?
Eu ouvi muitos rumores nesse sentido de que, olha, o índice de AVC aumentou muito depois da COVID, não sei o quê, mas, na verdade, pode ter justamente esse dado maquiado, né?
Exato.
De que entrou como COVID e era outra
Oficialmente,
coisa.
Oficialmente, indo por órgãos responsáveis, né? American Heart, isso que eu falei, tanto a Sociedade Brasileira de Neurologia, a gente ainda não tem nada...
Não tem nenhum estudo nessa área.
Confirmado.
Em Londrina, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até julho de 2023, nós tivemos 145 mortes por AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, enquanto no ano passado todo registrou 262 mortes, ou seja, mais da metade já. Essas mortes poderiam ser evitadas?
Olha, poderiam. O que, que acontece? O AVC, ele não tem, principalmente o isquêmico, né, que é a maior parte deles, como a gente comentou, ele não tem uma mortalidade alta, certo? Então, por que, que esse número grande de óbitos, como o CID, né, com o diagnóstico de AVC? A gente aí vai falar sobre as complicações geradas pelo AVC. Então, o paciente acaba ficando um tempo maior internado, aumento de infecção intra-hospitalar, são infecções mais graves. Então, pode gerar uma pneumonia muito resistente a tratamento, uma infecção urinária também muito resistente a tratamento, levar o paciente a óbito. Depois da alta, a gente pode pensar também no serviço de reabilitação, que às vezes não é eficiente. Então, o paciente com déficit pode ficar acamado, sem um aporte de fisioterapeutas, né? Ligados à parte respiratória, isso também propiciar
pneumonia
e umas complicações secundárias ao AVC.
Uhum.
Se pode ser evitadas? Sim, né? Se a gente melhorar essa agilidade no nosso serviço público de saúde, tanto a procura inicial, então, teve os sintomas? Liga para o SAMU, procura auxílio médico. E segundo é a agilidade da alta hospitalar, né? De quanto menos esse paciente ficar no hospital,
ficar
claro.
Internado, melhor.
Claro, se bem tratado, né? Melhor, menos risco de infecção lá no hospital. E aí a gente também pode lembrar dos fatores modificáveis que a gente já falou, né? A gente pode evitar esses óbitos com mudança de estilo
de vida, evitando
o AVC.
Exato.
E aí não vai ter essa reação em cadeia.
Uma coisa que eu queria... que tipo de sequelas? Se não mata, deixa sequela,
deixa.
Né? Quais são os tipos de sequela? Cognitiva, motora?
Temos. A gente tem, assim, sequela motora, né? Então, aquele mesmo evento que o paciente teve abruptamente, que a gente conversou, ficou paralisado metade do meu corpo direito. Se não bem reabilitado, fica com esse déficit na força, né? Sensibilidade, pode perder a sensibilidade. Até a linguagem também perde tanto, continua, né? Com o déficit, na verdade, tanto na expressão quanto na compreensão. Você falou em um ponto importante também, Thelma, que é a cognição, tá? A gente também tem um tipo de demência que a gente chama de demência vascular, né? Que a causa base é de acidente vascular, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Então, além de sintomas motores, fala, sensitivos, a gente também gera cognitivo, né? Isso a gente falando dos AVCs mais comuns, tá?
Entendi.
Tem uns AVCs mais raros aí que pode causar alguma outra manifestação.
E há tratamento para evitar esse tipo de sequela? Existe?
A gente, assim, a gente sempre fala que neurologista é um otimista. A gente trata com muita doença crônica, muita doença degenerativa, né? Então, todo neurologista é um otimista. E todo neurologista, e acredito que a maioria também dos profissionais de saúde, a gente visa minimizar essas sequelas, sabe? Então, assim, a gente quer devolver a qualidade de vida para o paciente. E isso aí entra o serviço de reabilitação mesmo, né?
Uhum.
Fisioterapia ajuda muito, tanto evitar dor, quanto melhorar um grauzinho de força que a gente ganha nesse paciente que teve um AVC, já é uma grande vitória para a gente.
Entendi.
Né? Assim, fala assim, não posso prometer que com fisioterapia fono vai voltar ao normal. Mas a gente
ajuda,
garante
bastante
uma melhora.
Há um tratamento chamado de trombectomia mecânica, o nome, que reduz consideravelmente as sequelas em casos de AVC isquêmicos. Essa técnica já foi aprovada em 2021 para ser aplicada no SUS. Mas, até o momento, o governo ainda não incorporou nos atendimentos. Há alguma explicação lógica para isso, Tatiane? Por que não fazem essa técnica?
E a gente tem mais uma questão política e econômica do que mesmo tecnicamente médica, né? Porque, assim, se a gente pegar a nossa cidade como exemplo, a gente tem centros, a gente tem estrutura e profissionais habilitados, capacitados para fazer esse procedimento. Mas, realmente, essa verba ainda não chegou até o atendimento.
A autorização, né? Entre aspas.
A gente ainda não sabe de onde vai sair esse dinheiro e para quais hospitais serão destinados, né? Porque o governo, enfim, ele ainda não soltou quais serão as qualificações do hospital, né? Que vai ser necessário para receber esse aporte de verba.
O governo federal, você disse?
Do governo federal.
Então, aí tem que ter uma gestão do município, do estado, junto ao governo federal, para indicação dessas unidades, algum nesse sentido?
Não chegou nem a esse ponto ainda, tá? A gente ainda não tem uma portaria que vai falar de onde vai vir esse dinheiro, né? De como eles vão arrecadar esse dinheiro para chegar até os hospitais e quais hospitais vão ser beneficiados por essa verba. Então, a gente ainda não tem nenhuma norma para tentar se adequar a essa norma.
Enquanto isso, a estrutura hoje atende minimamente quem tem um AVC e precisa de atendimento de emergência?
Atende, sim. Assim, a gente está falando agora, né? Vamos entender que a gente está falando do tratamento agudo, tá? Então, vamos pensar assim, o paciente iniciou os sintomas e dentro de 3 horas já está num hospital terciário, né, com um especialista de neurologia para ser tratado, tá? Quando a gente fala hospital terciário, é o hospital mais especializado.
De grandes complexidades.
Isso, perfeito. Então, assim, o que a gente faz atualmente? A gente faz a trombólise química, tá? O objetivo dela é dissolver o trombo. Então, dissolver o que está... desobstruir o vaso, né? Tirar o que está ocluindo, que não está deixando o sangue chegar.
Sim.
Através de medicamento. Tá? Então, a gente infunde a medicação no acesso venoso, no acesso na veia do paciente, e essa medicação vai tentar dissolver esse trombo. Isso a gente faz, né? Eu acredito que a maioria dos hospitais terciários aqui faz. E eu sei que via SUS, o Evangélico, Santa Casa e o HU realizam esse procedimento. Qual que é agora, então, se a gente já tem a química, por que que a gente quer a mecânica, né? Uhum. A química tem uma melhoria, uma eficácia... A química não, perdão.
A mecânica.
A mecânica. A mecânica tem uma eficácia superior à química, né? A gente tem uma...
Que é basicamente lá desentupir o negócio.
Funciona um vaso, é isso mesmo. Funciona um vaso ou aqui perto da virilha ou até no braço. Coloca um catéter até essa lesão, até onde está obstruindo... Ou faz um vácuo e puxa o trombo, ou abre como se fosse uma cestinha e tira o trombo. Uhum. Essa é a mecânica. E a química é só com medicação.
Então, depende da eficácia, por exemplo, do medicamento conseguir dissolver a maior parte, etc. Tal. Não é 100%.
É, a gente tem estudo que a mecânica melhora 77%, enquanto a química
11%. 11% só?
Mas... Vamos ser otimistas. 11%.
É muito.
11% já é muito importante para a gente. Porque o que a gente conseguir de melhoria de vida, né, de melhoria, de diminuir sequela mesmo, é importante.
Bom, Tatiane, os caminhos para que a gente não chegue a ter um AVC, vamos repetir?
Vamos. É, só deixa eu falar uma coisa
importante.
Eu queria deixar claro também que existe indicações dentro do AVC para a gente realizar a trombectomia mecânica, tá? Então, não são todos os casos de AVC isquêmico que podem receber a trombectomia mecânica. É só de grandes vasos, de grandes artérias. O da química, não, né? O da química, a gente não precisa ter essa topografia específica.
Tá, uhum, então tá. Tem casos e casos, casos, né? Não dá para ir brigando, não, eu quero que faça isso.
Exato,
e tal, né?
Vai devagar. Ah, meu pai teve um AVC e ninguém me deu a trombectomia mecânica. Por
não,
quê?
Calma
lá, a gente tem indicações, né?
E tudo é preciso confiar no atendimento do serviço médico, né? Que está sendo
isso.
Feito.
É, a gente
tá... confiar. Eu acho que isso é muito importante. Você confiar que você está tendo profissionais de qualidade atendendo você e fazendo o possível para que você... tenha saúde, né? Seja curado.
É, a nossa conversa é simplificada, né? Tem bastante pormenores técnicos.
Sim,
dentro.
Sim, claro,
disso
claro, né? Cada um é cada um, sempre. Cada caso é cada caso. É um diferente, né?
Uhum. Bom, mas serve de alerta. Vamos repetir como a Suzy o que deve ser mudado para evitar.
Vamos começar com o mais importante. Parar de fumar.
Uhum. né?
Incorporar uma atividade física. Né? Essa atividade física, olha, ela não melhora só o risco vascular. Ela melhora também a parte cognitiva, né? Uhum. Pensando em cérebro.
Reduz o diabetes.
Reduzir o diabetes. Tomar cuidado com a pressão arterial.
Para de olhar para mim.
Cuidar com o abuso de álcool, né? Uhum. E por aí vai.
Com certeza, qualidade de vida sempre.
Qualidade de vida sempre.
Você só não falou do peso, porque aí...
E procurar também um médico
você,
em rotina,
se
né?
Você faz tudo isso, bom. Né? Se você faz atividade física, se você não fuma, se você tem uma qualidade de vida melhor, se você faz exercício, seu peso automaticamente também vai se adequar.
Não, necessariamente. Tatiane, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Esclareceu muita coisa que a gente não sabia, que é muito importante. Principalmente agora que estão aumentando esses casos, né? E pode afetar qualquer pessoa, não é? Uhum. Não é só os mais idosos. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo recebê-la.
Imagina, eu que agradeço. E deixando de sendo chata, insistiva, tempo é cérebro. Teve alguém, presenciou algum déficit dos que a gente falou, liga para o SAMU e o SAMU vai encaminhar para o lugar adequado.
Com certeza. Muito, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso podcast.
Obrigada, eu.
E para você que está com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Acesse olondrinense.com.br. Acesse o O Londrinense Pod no Spotify e no YouTube. Acione o sininho, compartilhe, curta.
E a gente se vê.
A gente fica por aqui. Até a próxima.